Bem, em relação à Lei 1944 aqui do município de Palmas, há um certo celeuma no tocante aos proprietários de postos de combustíveis que estão querendo ou estão sendo impedidos de instalarem seus postos em alguns locais, tendo em vista a disposição aqui na lei, principalmente no artigo 5º, de distâncias mínimas de instalação entre postos de combustíveis ou entre postos de combustíveis e outras instituições. Foi aberto o procedimento aqui para apurar a real necessidade de se estabelecer essas medições, essa distância mínima entre postos de gasolinas ou entre postos e outras instituições, outros estabelecimentos. E já cheguei ao fim desse procedimento, ao fim dessa apuração, e concluí, o Ministério Público concluiu, que não há nenhuma necessidade de haver essa distância mínima entre postos de combustíveis. Não há nenhuma regulamentação, nem federal, nem estadual, que estabeleça isso, principalmente como critério de segurança. Até fiquei ciente que houve menções na Câmara em relação a explosões, eventuais explosões, ou, enfim, dissipação de gás ou qualquer coisa assim. Recebi um estudo técnico do IAP dizendo que a legislação, não há legislação nem federal nem estadual que estabeleça esse limite de metragem entre postos de gasolina. Até isso é uma coisa notória, porque nós podemos observar em outros municípios que há postos muito próximos e não há nenhum impedimento em relação a isso. Então, em relação aos postos, a distância entre postos de gasolina, o Ministério Público está enviando hoje à Câmara de Vereadores uma recomendação para que revogue esse artigo 5º, o inciso que trata dessa distância mínima, que hoje em dia é de 500 metros de raio, é o inciso 8º. Então, estamos mandando essa recomendação para que seja revogado esse inciso do artigo 5º. Por quê? Porque ele fere um princípio constitucional, que é o princípio da livre iniciativa e livre concorrência. Então, a partir do momento que a gente vê uma regulamentação unicamente municipal, que não segue nenhuma regulamentação federal ou estadual, restringindo a instalação de postos de combustível, a gente consegue compreender que é inconstitucional por ferir esse princípio da livre iniciativa e livre concorrência, porque não tem nenhuma justificativa para que seja para que essa lei seja vigente, para que haja essa distância mínima entre postos. Então, ao ver do Ministério Público, uma regra assim apenas é de cunho político, tá? E não tem o menor sentido. Em relação à instalação de postos, a distância mínima entre postos e escolas, asilos, creches, quartéis ou outras instituições que têm uma certa aglomeração de pessoas, o Ministério Público também está fazendo uma recomendação para os vereadores para que adeque esses 200 metros aos 100 metros, que é o que tem na legislação federal. A legislação federal, com base em estudos e todo aparato técnico que possui, chegou à conclusão de que 100 metros seria razoável para a instalação de postos de gasolina, esse distanciamento entre postos e outras instituições, como colégios, até porque também tem uma situação aqui concreta que está complicada aqui no município de Palmas em relação ao colégio que está querendo abrir e não pode também por causa dessa distância mínima. Não havendo nenhum interesse do município em aumentar essa distância mínima para 200 metros especificamente, não vejo por que também esse 200 metros. Por isso a gente também, o Ministério Público, está enviando essa recomendação, pedindo para que os vereadores adequem os 200 metros que hoje consta na lei municipal aos 100 metros, que é o que vem na regulamentação federal e estadual. E a última coisa é só uma adequação também. A gente está recomendando adequação em relação à redação da distância entre a instalação de postos de gasolina e áreas ambientalmente protegidas, que na legislação estadual consta que Os postos têm que ser instalados a uma distância superior a 100 metros e a legislação municipal dispõe que pode ser vedada a instalação numa distância inferior a 100 metros, o que na prática dá uma pequena diferença. Apesar de não ser uma diferença drástica, o Ministério Público recomenda que seja adequada para que siga exatamente o que consta nas legislações dos outros entes federados. Então, hoje tendo essa recomendação, até porque, pelo que eu soube, esse assunto está pautado para ser discutido na segunda-feira, não sei se será. De qualquer forma, essa recomendação tem como base esse procedimento, no qual a gente apurou a fundo tudo isso, toda essa questão, e decidiu, por bem, mandar essa recomendação para que os vereadores até tenham ciência de toda a legislação vigente e tudo que regulamenta a matéria. Então, por isso nós mandamos hoje essa peça para os edis, para que fiquem cientes do que a gente conseguiu apurar aqui no Ministério Público.
Uma pergunta, doutora, caso não os vereadores não se adequem à recomendação encaminhada pelo Ministério Público, qual que é o procedimento daí?
O procedimento será o ingresso de uma ação de inconstitucionalidade da lei. Porque, como eu disse, há esse princípio da livre iniciativa e da livre concorrência que está previsto na Constituição Federal e também uma súmula vinculante do STF que determina que esse estabelecimento de distanciamento mínimo fere esses princípios constitucionais. Então, se porventura essa lei continuar vigindo nos termos em que está hoje em dia, o Ministério Público vai ter que entrar com ações visando, primeiro, a declaração da inconstitucionalidade dessa lei e, se houver algum prejuízo coletivo, ações civis públicas para que não seja aplicada essa lei na prática.
Todos os vereadores vão ter conhecimento dessa recomendação?
Nós estamos enviando uma cópia para cada vereador, porque todos eles votam. Então, o Ministério Público entendeu por bem também mandar uma para cada um, ao invés de mandar apenas para a comissão, ou para as comissões, ou para o presidente, para que cada um tenha ciência pessoalmente do conteúdo da recomendação.
Bom, foram denúncias que chegaram ao Ministério Público a respeito de toda esta situação, doutora?
Na verdade, há alguns meses a gente vem recebendo bastante gente de ambos os lados, tanto de quem tem interesse de que continue a lei, tanto de quem tem interesse que não continue a lei. Ouvimos todos aqui, recebemos bastante gente, mas o que importou mesmo foi a apuração e todos os documentos que a gente conseguiu juntar aqui no procedimento para ter todas as informações técnicas e jurídicas necessárias para a elaboração da recomendação aos vereadores.